Olha, tá bom voltar pra casa. Voltar para o Brasil, né? Quando estamos fora, é só contamos os minutos até podemos voltar. Então agora a gente está em casa novamente com nossos amigos, irmãos em Cristo, e uma alegria pura, né? Graças a Deus. Espero que meu português não pegou ferrugem demais. Hein? Ah, a neve. Quando saímos de lá, no dia, deu 12 graus negativo, foi uma tempestade de neve. Chegamos no Rio, 37, né? Agradável. Vamos orar juntos. Ó Senhor, pedimos que Tu vais realmente um dia a Tua palavra. Tu vais falar conosco hoje à noite. Tuas palavras vivas, palavras que vai mudar nossa vida completamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gosto de falar sobre um assunto de o que é cristianismo. O que é cristianismo? O que significa ser cristão? Eu vou começar lendo um versículo de 1 Coríntios. Primeiro Coríntios fica um pouco antes de 2 Coríntios. 16, 15. Pouco ajuda aqui. 16, 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas, é isso? Foram o primeiro fruto da Aqueia, e que ele tem se dedicado ao serviço dos santos. Ele tem se dedicado ao serviço dos santos. Em inglês, esta palavra é ainda mais forte, não é dedicar, é viciar. Esta gente tem um vício, que foi o serviço dos santos. E muitas vezes é fácil se tornar cristão e imaginar que cristianismo é simplesmente frequentar os cultos, talvez dar um dízimo, ou um pouco menos, de vez em quando, participar nas atividades da igreja, né? E assim acaba o nosso dever, acaba a nossa responsabilidade. Mas na realidade, a vida cristã é uma vida de serviço, uma vida dedicada aos outros. Cristianismo é diferente do que religiosidade. Cristianismo é diferente do que ser um membro de um grupo. Quando Jesus chegou para cá, chegou na terra, ele chegou para nós servir. A vida dele, cada dia, cada momento, cada ação foi dedicado ao servir o mundo, né? Servir os discípulos, servir as multidões, curar doentes, ensinar, encorajar. Isso foi um exemplo, não é? Jesus é nosso exemplo. Nós podemos imitá-lo, nós podemos ter a mesma visão, né? A mesma ideia na nossa mente. Muitas vezes pensamos, eu amo o Senhor, eu quero servir o Senhor, mas tá bom, o Senhor fica no céu, um pouco longe, não tem avião daqui para lá. Mas nós queremos, nós amamos o Senhor, né? Nós queremos ser servos dele. Mas cadê ele? Ele precisa de alguma coisa? Mas na realidade, ele está aqui na terra. Porque o povo de Jesus são o corpo de Cristo. Nós somos, hoje em dia, o corpo dele. E cada um de nós é um membro de Cristo. Então, se queremos servir Deus, significa que vamos servir uns aos outros. E quando vamos servir uns aos outros? Quando temos o desejo? Quando é conveniente? Quando cai o relâmpago do céu e toca a gente na cabeça? Essa gente aqui na Bíblia tinha uma vida dedicada ao serviço dos santos. Uma vida dedicada. Uma vida completamente dedicada. Com um alvo só, um propósito só, uma ideia só, ser útil a Deus, servindo os outros. Isso é cristianismo. Frequentando a igreja pode ser bom. Dando dízimo também pode ser. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo significa que nós não somos donos de nós mesmos. A Bíblia diz que, de novo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Alguém nos comprou. Nós não somos pertencem aos nós mesmos. Temos outro dono, temos outro Senhor. Esse Senhor, ele tem planos. Nosso Senhor tem propósitos. Ele tem até desejos. Ele tem pretensões. E como ele vai alcançar esses objetivos? Como ele chegar para cumprir os planos dele? Ele tem limitado si mesmo para trabalhar através de nós. E se amamos Deus, se gostamos de Deus, se queremos ser úteis a Deus, então isso significa que nós vamos oferecer nosso corpo, nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos no altar de Deus. Não somos mais nosso próprio dono. Não somos mais livres de viver para nós mesmos, perseguir nossos próprios objetivos, desejos, perseguir o que nós queremos. E de vez em quando, para calmar nossa consciência, frequentar um culto, dar um pouco de dinheiro, ler a Bíblia. Mas uma vida cristã é uma vida dedicada ao serviço aos outros. Realmente é muito fácil colocar nós mesmos em primeiro lugar. É fácil, é normal, é humano, não é? Para pensar em nós mesmos, para colocar nossos interesses, nossos desejos em primeiro lugar. E se por acaso achamos um tempo livre? Vocês têm muito tempo livre? Sem nada fazer? Se por acaso estamos em casa com nada fazer, podemos orar para alguém, ou ligar alguém, pensar em ministrar. Mas cristianismo é completamente ao contrário. O que nós fazemos? Nosso trabalho, nossa educação, nossa família, nossa casa, tudo tem um alvo só: servir Jesus, servir o corpo dele, servir os membros de Cristo. Isso é cristianismo. E se nós não somos com essa dedicação, esta ideia, este alvo, este objetivo, então estamos um pouco iludido, decepcionado, enganado. Se pensamos que somos bons cristãos só porque cumprimos nosso dever, que um grupo ou outro está esperando que nós fazemos, né? Isso não é cristianismo. Cristianismo é viver como Jesus viveu, como o apóstolo Paulo viveu, como todos os santos da Bíblia. Ele tinha uma vida completamente dedicada aos outros. Eu vou para mais um versículo aqui. Mateus 25, 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui é verdade. O que fizemos para ter os menores membros do corpo de Cristo? Fizemos para Jesus. É um serviço a Ele. É um ato de serviço a Deus. Muitas vezes queremos ser abençoado, queremos ser curado, queremos ser livre de problemas, queremos muita coisa de Deus, né? Deus é um tipo de valé, né? Celestial, que gosta de fazer coisas para nós. Tem nada mais para fazer se não é para dar atenção às nossas necessidades. Realmente, Deus nos ama. Ele é nosso Pai. E gosta de fazer coisas para nós. Mas veja bem, há um segredo receber. Há um segredo receber de Deus. E o segredo é dar. Dá e você receberá. Não é isso? Eu gostaria de ler de Isaías, capítulo 58. Este capítulo fala em coisas terrestres, né? Coisas do mundo. Mas vamos prosseguir, vamos em frente aqui. E penso também que refere estas coisas também às coisas espirituais, às coisas do Novo Testamento. Os judeus estavam pensando: puxa, estamos gritando a Deus, estamos pedindo, estamos orando, estamos jejuando, mas estamos recebendo nada de Deus. Cadê Ele? Porque somos o povo dEle, temos os mandamentos, temos a Arca de Aliança, somos o povo, cadê Deus? Eles estão pedindo, versículo 3, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então, estão essa gente jejuando, orando, mas estão servindo quem? Si mesmo. Estão procurando agradar si mesmo. E vamos mais para frente. Versículo 5. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que você chama jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí, temos várias ideias, né? Como crentes, cada um de nós temos um dom, pelo menos um, habilidade, temos uma porção do Espírito, temos luz, iluminação, temos muita coisa de Deus. E o objetivo de Deus, a ideia dele é para nós usar esses dons, essas coisas que recebemos de Deus, para ministrar aos outros, para dar aos outros, para ajudar, para libertar. Não é isso? Isso ele quer, para nós ter uma vida de ministração, de dar aos outros. Queremos receber de Deus. Mas se queremos receber, há um segredo só. Fazer isso. Como uma criança em Cristo, como um neném em Cristo, claro que sempre precisamos receber. Precisamos ajuda, precisamos ensino, precisamos comida, precisamos ser encorajado, tá? Mas chega um ponto de maturidade. Cada jovem, cada adolescente, eles precisam de ajuda, precisam de comida, precisam de muita coisa, né? Mas chega um dia, agora João tem 23 anos. Se ele ficasse em casa, fazendo nada, só recebendo, vai chegar um ponto, vou dizer, ô João, fazer alguma coisa, tá? Procurar um emprego, ou se não é mais jovem. Este Deus quer falar conosco hoje. Alô? Faça alguma coisa. Pense nos outros. Procurar trabalho. Procurar ser útil em meu reino. Procurar servir aos outros. Você não é mais jovem. Já recebeu. Já cresceu. Já amadureceu um pouco. Agora chega um tempo de transformar, né? De pular, de ser jovem. Adolescente, criança, só pensando em si mesmo, somente recebendo, sempre querendo cada vez mais de Deus e ser útil no meu reino, ser útil para os outros. tornar um servo. Amém? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Você quer luz? Você quer iluminação? Você quer entendimento? Você entendeu o porquê da sua vida? Está procurando luz? Está querendo cura? Precisando de um milagre? Por que Deus não está te ouvindo? Deixa-me fazer outra pergunta. Por que você não está Deus ouvindo? Ele também tem necessidade. Ele tem planos. Ele tem uma obra. Ele tem no coração dele um desejo de alcançar muita gente. Alimentar com até com comida espiritual. Que ele te deu é para você dar. Se você quer receber mais, bom, dá que você tem. Compartilhar que ele já te deu. Você quer mais? Pode ter mais. Só que tem que jogar fora, né? Tem que investir que você já tem. Humilhar-se. Pensar nos outros. Se dedicar, ser servo a Jesus. E assim vai chegar não somente um pouco de iluminação, aí assim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, e sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor vai te seguir. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aí sim, você clama ao Senhor e Ele responde. Amém, irmão? Há um segredo aqui, né? Para receber, primeiramente, precisamos dar. Primeiramente, precisamos se dedicar ao seu servo. Realmente, não é fácil. Porque quando começamos a servir uns aos outros, vamos encontrar dificuldade, né? Nem todo mundo é fácil servir, sabe? É igual do que casamento. A coisa feliz sobre casamento é só tem pecadores para casar, né? Se vai casar com pecador. Tá lá? E você vai encontrar, espero que muitas coisas boas, mas algumas coisas difíceis. E mesmo assim, quando a gente quer servir os outros, vai encontrar o inimigo, vai encontrar pecado, vai encontrar resistência, vai encontrar dificuldade, vai te atrapalhar, vai mexer com sua vida. É muito mais fácil chamar Chiquinho. Chiquinho! Fulano está com problemas. Pode atendê-lo? Pode resolver? Chiquinho, vem cá. Mas realmente, uma vida cristã é uma vida de serviço, dedicado. É o alvo principal. o alvo principal. Dedicação completo não é um, me ajuda, Júnior, part-time job.
Trabalho de tempo parcial.
Trabalho de
tempo parcial.
Tempo parcial. É. Não é quando nós sentimos bom, temos um pouco tempo disponível, não sei o que fazer, mas é um trabalho contínuo. Servir, humilhar-se. Nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Ceia, a última Santa Ceia, ele tirou as roupas sociais, né? Vestiu com toalha e lavou os pés dos discípulos. Nós deixamos um exemplo. Um exemplo. É bom exemplo. Agora, o que estamos fazendo? Estamos procurando Jesus para receber? Estamos só querendo cada vez mais dele, resolver um problema, encrencamos de novo, né? Temos mais um problema para resolver. Oh Deus, quando estamos em apuros, clamamos a Deus. Mas se nós dedicamos servir Deus pelo serviço aos outros, os membros dele, ele vai se dedicar ao nosso causo, né?
Nossa causa,
nossas necessidades. Versículo 10: se com renúncia própria você beneficiar os famintos, renúncia própria, puxa gente, que é isso? Renúncia própria faz parte do evangelho que Jesus pregou. Tem que renunciar a si mesmo e carregar a cruz. Olha, muitas vezes, sendo nascido de novo, pensamos em, olha, não vou mais pecar, vou renunciar, vou negar a mim mesmo, eu não vou fazer algumas coisas, obviamente, ruins. Mas uma vida de carregar a cruz é mais do que isso. É fazer coisas inconvenientes. É negar, renunciar ao nosso próprio direito, para nos servir, para ser feliz, para perseguir nossos interesses, nosso bem, tentar juntar dinheiro, arrumar uma casa melhor, comprar um carro mais luxo ainda, né? Mas ao invés de procurar coisas do mundo e tentar satisfazer nosso querer, nós colocamos tudo isso ao lado e colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, os planos de Deus, o que Deus quer, o que Ele está querendo, o que Ele precisa para mim fazer. Nós começamos a entender a obra de Deus e nós dedicamos a isso. E assim Ele cuida para todas as coisas que nós precisamos. Se com renúncia própria, que palavra, né? Renúncia própria. Fala no final de nós. O jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meu dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Realmente, gente, isso eu quero, que o Senhor guiará constantemente. Eu quero isso. Eu não quero andar na luz como o sol no meio-dia. Eu quero ter esse tipo de intimidade com Deus, esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, né, face a face com o Senhor. Mas se você quer também, só um meio, né? Um jeito, um caminho chegar. E tirar as roupas sociais, né? Tirar nosso bem, nosso querer, nossos objetivos, que nós estamos perseguindo ao respeito de nossa vida. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Os desejos, os planos, os propósitos eternos de Deus. E procurar se nos dedicar a isso. Não é somente o pastor e outros líderes que tem que fazer isso, mas Deus está chamando todos nós para uma vida cristã. Isso é cristianismo real. Não é religiosidade. Não é somente frequentar os cultos. Não é somente dar de vez em quando. É uma vida inteira, completamente dedicada ao serviço dos outros. Você lembra? Eu vou ler de João 21. O Pedro foi pescar, né? E pescando a noite inteira e pegaram nada. Assim Jesus apareceu na praia. Depois de comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Talvez referendo aos peixes, né? Porque ele foi pescador, ele gosta de pegar peixe e vender, foi o trabalho dele, né? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Acho que até hoje Jesus está perguntando: você me ama? Sim, Senhor, nós amamos você, você sabe que nós te amamos. cuide de minhas ovelhas. Se dedicar, servir meus filhos, minhas crianças. Tem muita criança, né? Deus que embocar. Cuide de minha família. Serve meu corpo. Então é isso que eu quero dizer, que realmente nós até talvez precisamos repensar o que significa ser cristão. Já falamos em frequentar cultos, já falamos em tardismo. Talvez estão fazendo parte de uma equipe ou outra na igreja, né? Mas isso não é uma vida completamente entregada ao Senhor. Não é ruim, mas Jesus quer mais do que isso. Ele quer seu coração. Ele quer sua vida, seu corpo, tudo que você é, no altar dele. Assim, vamos encontrar um relacionamento com Jesus que nunca imaginamos antes. Vamos encontrar um relacionamento com Jesus que nunca pensamos. Quando damos, receberemos. Amém? E se queremos mais, o segredo é dar cada vez mais e mais de nossa vida, nosso dinheiro que nós temos, que principalmente ao povo de Deus. Principalmente às ovelhas de Deus. Sou o principal. Não é ruim ajudar o mundo, não é ruim ajudar os pobres e tudo isso, mas principalmente o que Deus quer. Tem tantas ovelhas, tem tantas necessidades no corpo de Cristo, quais não estão sendo cumpridos, né? E cada um de nós podemos orar, podemos ministrar, podemos até encorajar uns aos outros. Oração. Estou aprendendo. Espero que estou alguma coisa. Cada dia, vamos estar com os outros irmãos. É bom começar o dia orando para esse encontro, né? Para que Deus vai ministrar, vai fluir, vai tocar, vai te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de encorajamento, uma palavra boa, né, para sustentar esta pessoa. É bom orar no início do dia, que Deus vai realmente usar cada encontro, cada coisa para edificar o corpo, para fazer uma coisa sobrenatural. Amém, irmãos. O Senhor, ajuda-nos aqui. Cremos que teu jugo não é pesado. Negar a si mesmo realmente uma alegria quando entramos nesta, na verdade. Ajuda-nos, Senhor, ver teu reino, ver as necessidades ao nosso redor, entender teus planos para nós, iluminar nós e ajudar-nos a entender como ser servos uns aos outros, como servir seu corpo. Ó Senhor, entregamos agora nosso ser a ti completamente, sem reserva, pedimos que tu vais nos usar em teu reino. Que podemos ser servos úteis em tua casa. Que podemos dar fruta, muita fruta, para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.